A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa convidada é a pesquisadora Marlui Nóbrega Miranda, mais conhecida como Marlui Miranda. Ela é uma das mais relevantes pesquisadoras das diferentes culturas indígenas brasileiras, desenvolvendo um vasto trabalho de etnomusicologia. Inclusive, a música tema do nosso programa, Tchori Tchori, foi adaptada e arranjada por Marlui Miranda, dos índios Jaboti de Rondônia. Marlui Miranda também é pesquisadora do Grupo de Pesquisa de Línguas Indígenas Brasileiras do Departamento de Linguística da Unesp e também diretora da Associação IRU Pro Música e Artes Indígenas. Marlui, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Nossa, o prazer é meu estar aqui na Rádio USP.
Por sinal, você é a musa do nosso programa, né? Só para o ouvinte poder se situar, a música Tchori Tchori, né?
Sim.
Ela é uma composição sua, foi adaptada e arranjada por você, dos índios aí Jaboti de Rondônia.
É.
Né? E quando a gente estava pensando no Diversidade em Ciência, pensamos na possibilidade de muitas músicas, né? E a que mais trazia a natureza do programa, a natureza da diversidade, eram as suas composições. E quando a gente ouviu Tchori Tchori, identificamos de imediato. Então, agradecemos, né, por todo o seu trabalho e, inclusive, por nos inspirar, né, o programa e também a trilha sonora do nosso programa.
Então, eu que fico honrada, mas eu devo fazer uma pequena nota, é que os Jaboti, a autodenominação deles é Jereomiti. Porque o nome Jaboti é o nome que os brancos dão para eles.
Ah, certo.
Né? E realmente as composições não são minhas. Na verdade, eu tenho um trabalho de adaptação, de arranjo, né? De organização do repertório, de concepção, né, do trabalho, que é um trabalho bastante grande, né? E que levou muitos anos.
Pois então, você sim, hoje no Brasil, né, eu acho que é consenso de todas as pessoas, porque você foi até esses grupos, consegue trazer a essência desses grupos. Hoje, praticamente, assim, são pouquíssimos pesquisadores que conseguiram fazer isso que você faz, né, de trazer o conhecimento indígena dentro de uma outra mídia, dentro de um outro contexto, preservando muito a natureza daquela cultura. Né? Então, assim, realmente você é uma pesquisadora que acho que o Brasil te agradece muito, né? E principalmente as novas gerações, de conhecer os verdadeiros donos desse nosso Brasil aqui, né?
É que no período que eu comecei a fazer essa pesquisa, né, já data de muitos anos, né, desde a década de 70. Então, o Brasil era outro país. Ele tinha outra realidade completamente diferente. E essas culturas também estavam numa fase, num estágio diferente. E os estudos sobre essas culturas também num estágio muito diferente.
Porque nos anos 70 nós estávamos aí em plena ditadura militar. E era mais fácil ou mais difícil pesquisar a cultura indígena?
Muito mais difícil, porque o índio era uma questão de segurança nacional. Então, não era um assunto, nem que eles dominassem a parte da cultura, né? Mas o assunto em si, a busca de chegar perto deles, o acesso, era mais controlado. Havia um general, né, na direção da FUNAI, né? mas nunca impediu a nossa chegada lá, né?
Eu te considero como uma etnomusicóloga, né? E você, com muito cuidado, disse que você não poderia ser considerada, mas eu te considero uma etnomusicóloga, porque você vai até a esses povos, preserva a cultura deles, trata eles como sujeito e faz com que conheçamos o seu conteúdo. Aí fica a questão. O seu primeiro LP, né, foi o Olho d'Água, né? Foi o primeiro?
Foi o Olho d'Água.
O Olho d'Água, o primeiro LP que você lançou. E ali você canta muitas músicas brasileiras, algumas músicas também de raiz, e aparece em uma das faixas uma das músicas que anos depois, vai ser a sua grande marca, né? Que é a música do grupo Kraô. Não é isso?
Eu chamei de Grupo Kraô, porque a música indígena, ela não tem um título, como a gente costuma dar quando você compõe, mas o fato de você ter que registrar a música, né, te obriga, porque o direito autoral na aldeão, aqui é outro. Existe uma forma de titulação nas comunidades, mas fora é muito, te obriga a fazer isso, que é dar um título. Como você vai fazer um CD sem colocar um título? Porque o que eu interpreto são fragmentos. Fragmentos de um grande ritual, fragmentos, enfim. Ou alguma referência que os próprios indígenas costumam tratar aquele repertório, aquela determinada cantiga. Ou ele fala, é a cantiga do coelho, é a cantiga do macaco.
Essa presença da natureza é muito forte, né, dentro da cultura indígena, né? E dentro das músicas também, há muita referência a animais, não?
Bom, a biodiversidade é parte de tudo, né? Quer dizer, não existe nada que não esteja interligado na cultura. A cultura e natureza, né, elas são um processo nas comunidades indígenas, né? No caso, por exemplo, até do grupo Kraô, que você falou, que foi a primeira música indígena que eu gravei, já sonhando em fazer um trabalho.
Quer dizer, quando você gravou, você já estava com um projeto de se dedicar à etnomusicologia.
Exato, eu já estava pensando nisso há anos antes, até aparecer algo em que eu consegui configurar como uma proposta em que eu pudesse, com isso, abrir as portas de uma certa área da música brasileira, que é mais aonde eu estava situada, que era a música popular, né? Música popular, o folclore, essas fronteiras aí, e incluir a música indígena, que sempre foi uma música invisível no panorama brasileiro. Então, eu consegui, com essa música, dar um pouco de visibilidade. Apesar que ela foi um começo. Ela não era exatamente o ideal que eu queria, mas o que eu queria já estava sendo projetado na minha cabeça para muito, para um trabalho de vida. Um trabalho de vida. Eu nunca encarei esse trabalho como algo assim, efêmero, né? Uma simples, uma referência pontual, né? Porque a maioria das pessoas faz a referência pontual. E eu percebi que, para mim, essa referência não poderia ser pontual. Primeiro, porque é muito ampla a presença, é muito forte a presença indígena e invisível. Invisível para nós, por causa da nossa falta de informação. Não porque nós não queiramos, mas porque é difícil a informação, o acesso.
O acesso
público, né?
Inclusive, a partir do momento que chega, a música ela tem um poder muito grande de criar essa empatia e conexão, né?
Exato.
Talvez aí a importância do seu trabalho. Inclusive, nós temos aqui a música Kraô, né?
Grupo Kraô.
Do Grupo Kraô, que foi a primeira música indígena que você gravou. Então nós vamos ouvir a música Kraô.
Jarambutum corirare, jarambutum corirare. Ha, ha, ha.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, entrevistando hoje a pesquisadora Marlui Miranda, que vem se dedicando à etnomusicologia. Marlui, você nos propôs aqui a música Craô, né, do Isso. CD O Olho d'Água, que foi a sua primeira música numa abordagem indígena, né?
Exato.
E você estava até falando algumas curiosidades dessa música. Ela foi abertura de telenovela, né?
Então, eu sempre tive essa vontade de divulgar a música indígena, né? Nesse campo aí da música popular, né? Queria que a música indígena fosse conhecida, valorizada. E essa música ela foi justamente escolhida para fazer a abertura dessa telenovela Aritana.
Aritana.
E quem toca, quem fez o arranjo, enfim, eu fiz um arranjo no violão, é o Egberto Gismonti e o grupo eu estava fazendo uma turnê com o Egberto, tocando a música dele, né? E nós paramos para gravar o meu LP.
Que seria o Olho d'Água, né?
O Olho d'Água é o meu primeiro LP. Então é o Egberto Gismonti tocando flauta, tocando piano, tocando violão. O Mauro Senise no saxofone. Nesse caso aí ele não está tocando, mas... Ai, meu Deus, agora me deu um branco.
além do Egberto Gismonti, tinham outros
Haviam outros músicos. Zé Eduardo Nazário, Zeca Assunção, né? O Mauro Senise, eu e o Egberto. Esse era o grupo. Então, nós fizemos uma parada para gravar esse trabalho, né? E eu havia selecionado o repertório, um repertório meio de música de raiz e tudo. Mas o meu grande objetivo com esse trabalho era gravar uma música indígena e dar a ela uma projeção.
E, no caso, a escolha do Claô, ela foi por um acaso ou ela já estava dentro do processo de pesquisa?
Não, ela já... Era muito, muito recente isso. Eu havia aprendido. Esta foi a primeira música indígena que eu aprendi. Aprendi em um ambiente urbano de um indígena chamado... Um indígena mestiço, né? Tepka Rock, que ele era mestiço Carajá e Craô, né? Então, a música tem muitas imperfeições linguísticas, né? Porque ele mesmo não falava, né? O timbira, que era a língua Craô, mas ele chamou como a música, como sendo Craô, era uma cantiga de origem Craô. E eu assimilei, como não havia de jeito nenhuma maneira naquele período, né, de você detectar exatamente todas as questões linguísticas, né, da música, eu ainda estava muito no começo.
Inclusive,
só tinha
eu até confessar aqui para os ouvintes que você me falou enquanto estava tocando a música, né, que a abertura, que é lindíssima, né, com uma percussão muito maravilhosa, e você falou que já não faria hoje e nos seus trabalhos seguintes o mesmo tipo de percussão, né? O que você acha que o seu trabalho tem atualmente que difere de alguns outros que tentaram incursionar pela questão da cultura indígena? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Tá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.